Boa noite. A convidada de hoje é alguém muito especial e, por isso, é também especial o modo como a apresentamos.
Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Eu sou de lá, terra morena que amo tanto, meu Pará. Eu sou de lá, onde as Marias são Marias pelo céu e as Nazarés são germinadas pela fé que irá gravada a cada filho que nascer. Eu sou de lá, se me permite já lhe digo quem sou eu. Filha de tribos, índia negra, luz e breu, marajoara, sou cabocla, assim sou eu. Eu sou de lá, onde o menino Deus se apressa pra chegar. 2 meses antes já nasceu, fica por lá, tomando chuva, se sujando de açaí. Eu sou de lá, terra onde outubro se desdobra sem ter fim, onde um só dia vale a vida que eu vivi. Domingo Santo que não posso descrever.
Isto é o seu cartão de visita?
Mais ou menos. Essa canção foi feita pelo meu querido amigo Padre Fábio de Melo. Ele me deu esse presente. Um dia eu estava muito angustiada e ele me telefonou e viu que eu estava aflita. E começamos a conversar sobre uma série de coisas. Eu estava muito emocionada com algumas situações e chorei muito. E disse, fique calma, filha, fique calma. Eu digo, eu estou calma, eu estou farta disso, daquilo. E aí ele estava entrando no avião e era próximo ao Círio de Nazaré.
Para quem não sabe, o que é o Círio de Nazaré?
O Círio de Nazaré é a maior procissão mariana do mundo. São 3 milhões de pessoas no domingo. No sábado, 1.700.000, 1.800.000.
Em Belém?
Em Belém do Pará. E Padre Fábio de Melo é amado em Belém. No Brasil todo, mas em Belém ele é amado, especialmente amado. E isso, sabe, isso, aliás, isso era princípio de agosto. Eu tinha tido uma grande decepção. E conversamos sobre isso e disse, olha, eu estou entrando no avião, eu já te telefono, assim eu puder. E entrou no avião, aquela conversa com ele me acalmou muito, ele é um queridíssimo amigo. Segui a vida. Umas 4 horas depois ele mandou uma mensagem para mim, filhinha, tenho um presente para você. E aí mandou essa canção. E será que eu chorei muito? Não. Porque ao mesmo tempo que é uma canção que me coloca eu falando da minha origem, é Nossa Senhora de Nazaré, que é essa mulher que caminha pelas ruas de Belém. Para nós, a fé, ela não é exclusiva, ela é inclusiva. Nós conversamos com Nossa Senhora como se fosse uma amiga.
Está nos genes.
Chamamos Nossa Senhora de Nossa Senhora de Nazaré, que é só porque não tem muita intimidade. Chamamos de Nasa, Nazinha, Nazica, Nazoca, Nazarezinha. E assim a gente conversa com ela. Nazinha, tá difícil. Essa novela que está passando agora, A Força do Querer, tem um núcleo do Pará. Foi muito bem representado como é o nosso relacionamento com Nossa Senhora de Nazaré. Ela é aquela confidente, é aquela amiga, é a mãe. Ela entende, ela nos aconselha no seu silêncio. Ela nos abraça no seu imenso manto de amor e de luz. Então, a fé para nós, ela é muito próxima. O relacionamento com Nossa Senhora é muito próximo. Ela é uma confidente.
Tem a ver com a vida concreta. Não é só uma coisa que se vai se
não,
de vez em
não
quando.
É, não é uma imagem que passa. É uma rainha que vem ver seu povo. Durante 15 dias, Nossa Senhora é chefe de Estado. Ela é empossada chefe de Estado. Ela passa a ser a maior autoridade do estado do Pará. Ela recebe uma faixa E ela empossar a chefe de Estado. Ela manda mais que o governador, mais que todo mundo, entendeu? Que normalmente que é. Porque é ela quem manda e comanda a nossa vida. E o que é interessante é que já é uma procissão, claro, que é uma procissão católica, mas é uma procissão de fé. Então, todas as religiões...
São todos acolhidos.
Estão ali no Círio de Nazaré.
Esta convivência com Nossa Senhora, com Maria, ajudou-a sempre ao longo da sua vida?
Sempre.
Já nasceu com esta circunstância de que...
É.
Nazarezinha. Fazia parte da sua identidade.
Antes disso, querida, meu pai teve tifo aos 7 anos. E estava em Portugal, em Lessa da Palmeira, onde moravam meus avós. E aí ele teve tifo, foi desenganado, recebeu a extrema unção e ficaram só aguardando o pai dele que tinha viajado, meu avô, para, enfim, saber onde é que ia dar sequência disso, entendeu? Porque não tinha mais jeito. A tia dele chegou antes, tia Alzira, e trouxe água de Fátima. E todos saíram do quarto, ela deixou a água de Fátima e ele fez uma promessa com 7 anos de idade, que ele sabia que ia ficar bom e que a primeira filha que ele tivesse seria dela. Então foi consagrado Nossa Senhora antes de nem ser projeto de gente. Meu pai tinha 7 anos de idade. Então essa relação com Nossa Senhora, com quem ele tinha uma devoção muito grande, meu pai era muito, um homem de muita fé. Mamãe também. Mamãe é devota Nossa Senhora de Nazaré e Pai Pé Socorro. E papai Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora dos Quatro Costados.
Exatamente.
E por isso chama Fátima?
E por isso chamo Fátima. Então, quando eu nasci, Fátima me acompanha desde que eu estava no universo, entendeu?
E é por isso que também vai a Fátima sempre que pode.
Exato, é sempre. Sempre vou a Fátima. E é, essa energia mariana é a energia da mãe, né, do acolhimento. Do abraço. E
o
é
Papa
uma
Francisco,
só.
Agora, quando veio, disse: temos mãe. Exata, é essa experiência.
Exatamente. E Nossa Senhora é uma só. Em suas inúmeras manifestações, onde o povo a reconheça, ela é Aparecida, morena, no centro do Brasil. Ela é.
Índia, no México.
Ela é Índia no México. Ela
tem
é,
olhos em bico no Japão.
Exatamente.
É negra,
é isso.
Em África.
E é isso, quer dizer, e a fé.
É mãe?
É a mãe. E a fé é a coisa que nos move. Eu acredito que uma pessoa que não tem fé deve ser muito infeliz. Porque não ter fé é não ter crença, não ter possibilidade além do que é palpável.
Claro. Isso já vamos falar mais à frente. Eu gostava só de introduzir aqui outra pergunta que eu própria também testemunhei, porque como sou jornalista e a minha vida é, entre aspas, andar atrás do Papa.
Graças a Deus.
Já ouvi cantar para João Paulo II no Maracanã, para Bento XVI em Valência, certo? E agora para Francisco no Rio.
Exatamente.
Quer contar essas experiências?
Foi. É incrível, porque eu sou Fátima por Fátima. É, a primeira vez, quando eu fiz a minha primeira comunhão, a primeira vez que me deram uma hóstia, a sensação que eu tinha é que meu corpo flutuava. E era um negócio muito estranho, que eu não podia meio dizer para muita gente, entendeu? Então eu entendo que essa consciência elevada, esse estado alterado que nos toma conta quando você projeta toda a tua energia em uma mãe que é a mãe de todos e que...
E para Deus também, que ela remete para Deus.
Exatamente, que é o nosso contato com o divino, né? Ela é uma energia diferenciada, porque carrega com ela milhões de esperanças, milhões de sentimentos. E o que acontece no Círio de Nazaré é que é tanto amor e tanta fraternidade que é quase palpável a fé. Mas isso eu sempre vivi muito privado. Eu não sou da pessoa de sair anunciando coisa. Minha vida privada é muito privada e preservo assim. Então, quando eu recebi o convite para cantar para o Papa João Paulo II, eu queria conseguir um convite para ver o Roberto Carlos cantar para ele.
Também cantou. Também me lembro.
Mas aí, quando eu recebi esse convite, eu fiquei sem saber direito o que pensar. Eu não dormi durante 3 meses.
Imagina.
Do dia 25 de agosto, quando eu recebi o convite, ao dia 4 de outubro, eu não dormia. Porque eu botava a cabeça no travesseiro, era tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, e que eu tive a privação total de razão quando abracei o Papa. Eu lembro,
Sim, depois de cantar o Ave Maria.
De pedir para abraçar o Papa. Aí pedi para todo mundo, não podia. Quando eu vi aquela escada, eu não vi mais nada. E aí eu volto abraçada com o Papa. Eu digo, não posso... Bem, lembrei. Meu Deus, não posso abraçar o Papa. Eu posso beijar o anel.
Então, sim, mas o Papa João Paulo II não tinha essas regras. Isso era mais o protocolo.
Mas era...
Porque ele era assim, não é? Era muito acolhedor. Tão muito acolhedor.
Exatamente.
Que abraçou assim.
Mas era uma coisa... Imagina uma menina que nasceu em Belém do Pará. Estabanada, como eu sempre fui. Uma menina que está sempre curiosa pela vida. É convidada para cantar para o Papa.
Talvez por isso. O ser curiosa pela vida é uma coisa muito positiva.
É. E meu pai estava lá. Meu pai estava lá, que era muito devoto na Senhora de Fátima também. E aí foi uma emoção única. Eu fiquei 2 dias fora do ar. Era muita coisa dentro de mim. Eu via a televisão e dizia... Meu Deus, como é que eu tirei, eu levantei
sim,
a guarda.
Sim, agora que sabemos que ele é santo, não é? Nós já intuíamos que ele tinha era alguma coisa diferente nele.
Ele
muito
é diferente.
E agora...
Ele é diferente. E aí depois fui convidada para cantar a Bento XVI.
Exato. Completamente diferente.
Completamente diferente. Mas com um olhar de uma profundidade e uma extensão...
É verdade.
É impressionante. Ele tinha uma profundidade.
Ao mesmo tempo com uma simplicidade de criança, que ele parecia um menino, não é?
Exatamente.
Ele era tímido, talvez. O outro era expressivo, este não.
E o que eu senti, a diferença entre João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, é que o Bento XVI era uma pessoa absolutamente desconfortável com as multidões.
É verdade.
Ele se sentia fora da casca. Tudo que era mais privado, ele sentia como se fosse abraçado.
Retraía-se um bocadinho, não é? Com a dimensão da multidão a olhar para ele, sendo de uma pessoa tímida,
então,
podemos imaginar.
Então, ele fica aí, diziam que ele era antipático, não sei o quê. Não, eu via ele inadequado, uhum, quando tinha as multidões. Aí vem para lá Francisco.
Isso é uma força da natureza.
Que é uma força da natureza. E que ele que nitidamente não gosta de protocolos, mas quando está com o seu povo...
Isso é mais o seu género.
Quando está com o povo e está absolutamente... Dom Orani Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro, que foi arcebispo do Pará, de Belém também, que eu adoro Dom Orani. Quando Dom Orani me fez o convite, ele disse, vou ter duas dores de cabeça. Eu falei, Dom Orani... Ele falou, primeiro te conter, e depois como vamos fazer com a segurança do Papa Francisco? Porque ele é tão impetuoso quanto tu, mas ele é Papa! E foi...
Como é que foi? Conte lá.
Foi um espetáculo.
Eu também lá estava, mas vi ao longe, portanto, os detalhes.
Lembras que choveu muito?
Sim, sim, lembro.
Muito.
Que até não era para ser ali em Copacabana, era para ser mais no interior e passou a ser ali, que até foi mais bonito ser ali à beira-mar.
E aquilo tinha uma lâmina de água,
mesmo
porque
assim,
o tapete todo encharcou. E eu não lembro como eu andei aquilo ali, porque eu tinha... Quando começou a chover, eu digo assim, estou com medo de cair. E mais uma vez, é como se uma mão me conduzisse. É muito delicado falar esses assuntos para quem não é crente, né? Para quem acha que essas coisas não existem, mas existem. Existem fios que nos carregam.
Sim, há toda uma experiência que a Fafá aqui está a trazer, que é a sua experiência.
Então, quando eu entrei naquele palco, era como se alguém estivesse segurando a minha mão. E eu subi a escadaria, que era imensa.
Exato.
Sem me dar por isso. De repente eu olho para o Papa Francisco, ele levanta e a sensação que eu tive é assim, ficas aqui agora.
Ficas aqui agora como assim?
Ficas aqui agora.
Fez um esforço para ficar ali?
Pra... Não, para não, não avançar mais aquilo.
Como tinha feito com o João Paulo II.
Exatamente. Porque o João Paulo II...
Lembrou-se do Dom Orani Tempesta que lhe tinha
não,
dito desincontrolável.
Dom Orani estava do lado, fazendo assim para mim. E
tipo aquele, como quem diz, mantém-te calma.
Em determinado momento, era como se eu não devesse mais caminhar. E da mesma forma que o João Paulo II, eu fui e dei um abraço. Nesse momento, era como se ali fosse o meu limite.
Uhum.
E foi de uma força muito grande. Muito, muito, muito grande. Porque ele tem uma doce autoridade para Francisco. Ele tem uma energia de conhecimento e de reconhecimento.
É uma grande sabedoria humana, não é?
E de reconhecimento
do
seu povo.
Cada um,
é incrível. E aí eu subi mais 3 degraus, me ajoelhei, beijei a mão dele, mas dali voltei. Então foram 3 momentos muito fortes, e aqui em Fátima também. Em Fátima aconteceu uma coisa muito interessante, porque foram... O Círio de Nazaré são 3 milhões de pessoas no domingo de manhã. Mas Fátima foram quase 3 dias de 500 mil pessoas. Então, eu não conseguia comer.
Por quê?
Não sei. Eu bebia água e
tava
só
consigo. Estava emocionada?
Não sei, não sei. Talvez tivesse alimentado pela fé. Eu comia frutas vermelhas e água. Água, 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 água. No sábado de manhã, eu não conseguia acordar. E eu tinha atravessado um momento delicado no princípio do ano. A gente sempre está atravessando. As pessoas veem
só...
Sim,
a nossa vida tem altos e baixos, claro. Não é por facto de ser artista que a vida é sempre maravilhosa, claro.
E eu tive uma grande decepção no princípio do ano. Grande, grande decepção. E aquilo ainda estava com uma mágoa dentro do meu coração. Uma tristeza, um misto de sentimentos negativos, entendeu? E no sábado de manhã eu dormi. Não consegui assistir à missa. Não consegui ir para a missa. Acordei às 11 da manhã com a televisão ligada. E uma sensação como se eu tivesse deixado um corpo ali. É como se toda aquela mágoa tivesse sido tirada.
Aquela crosta saiu.
Exatamente. Então são mistérios que a gente não cabe a gente sair pesquisando.
É um lugar de purificação também, Fátima, não é? Convidava a recuperarmos, claro, a sua canção que tem a ver exatamente com a Senhora de Nazaré, Nazarezinha. Uhum,
Nazarezinha.
Como é que é os outros diminutivos?
Nazoca, Nazica, Nazinha.
Exato. E tem um refrão.
Uhum.
E esse refrão, de certo modo, reflete isto que estamos a falar, porque há de ser mistério agora e sempre nenhuma explicação sabe explicar, que é muito mais que ver
um mar de gente.
Eu sei que é impossível explicar por palavras, não é? E às vezes olhar só não chega, mas é preciso uma certa disposição para reconhecer, não é?
Eu entendo que a gente tem que estar aberta, porque o mundo nos comunica. Nesse plano...
Os acontecimentos estão ali, não é? Podemos é não reconhecer.
E se você vier com uma predisposição para ser racional e tentar explicar o inexplicável, você nunca vai crescer espiritualmente. Porque o inexplicável é que nos faz crescer. O Círio de Nazaré é uma procissão onde que reúne todas as religiões. Um amigo meu que é muito engraçado... que é comunista, ateu e agnóstico, menos no Círio.
Como é que ele explica isso?
Então é essa força tão grande dessa energia mariana e poderosa que caminha pelas ruas de Belém.
Há sempre uma frestazinha, mesmo esse seu amigo, se lá vai, alguma coisa deseja
sempre.
De maior.
Se você tem um coração bom, sempre tem. Meu pai dizia que por mais que escuro que seja o túnel, uma brasazinha de jogada fora de um palito de fósforo.
É uma centelha de esperança.
É uma centelha de esperança que pode iluminar o resto. E o Círio de Nazaré, que é muito português, Belém é uma cidade muito portuguesa, há também a reverência aos mantos, Nossa Senhora, como tem aqui também em Nazaré, onde sempre vou e onde sempre é terrível, porque...
Foi dali que partiu.
Exatamente.
A
uma vez eu chorei tanto que vieram perguntar se eu queria água, eu não conseguia falar, porque são coisas que nos tocam.
Também nesta canção diz lá isso, que é preciso uma simplicidade para chorar sem entender.
Tem entender.
Mas é uma necessidade muitas vezes chorar, faz bem.
Exatamente. Vazar coisas. Um lado.
O Papa diz que devemos sempre pedir o dom das lágrimas.
Que não sabia.
Que é uma sabedoria da Igreja pedir o dom das lágrimas. Imagina.
Que coisa
fabulosa.
Portanto,
é uma coisa boa. Chorar faz bem. Liberta.
Liberta, também. Lava, limpa e destrói qualquer maquiagem. Basicamente.
Exato, porque isso também no sentido mais amplo.
Exatamente.
Porque a pessoa tem uma certa fachada.
Exatamente.
Quer fazer passar para os outros uma certa imagem. Mas... e no fundo, se calhar por dentro é outra coisa.
Exatamente.
E diante de Nossa Senhora ficamos despidos.
Exatamente. E as lágrimas lavam o resto da maquiagem, que ainda insiste em ficar.
Obrigada, Fafá de Belém, por este seu testemunho tão bonito, por esta sua ternura, por Nossa Senhora, que tem muitos rostos também em função também da nossa maneira de ser, não é?
Não é?
É uma acolhedora, é uma mãe acolhedora de todos.
Exatamente, debaixo do manto dela todos cabem.
Felicidades para si e
para si também.
Deixamos os que nos ouvem com a maravilha deste tema que a Fafá tão bem interpreta.
Boa Muito noite. Obrigada.
Terá que vir para ver com a alma o que o olhar não pode ver. Terá que ter simplicidade pra chorar sem entender. Quem sabe assim verá que a corda entrelaça todos nós, sem diferenças, costurados num só nó. Amarra feita pelas mãos da Mãe de Deus. Estranho, eu sei, juntar o santo e o pecador no mesmo céu. Puro e profano, dor e riso, livre que réu. Seja bem-vindo ao Círio de Nazaré. Pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver o mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança. Não cabe perguntar o que ele é. O Círio ao coração do paraense é coisa que não sei dizer. Pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver um mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança. Não cabe perguntar o que ele é. O Círio é o coração do paraense. É coisa que não sei dizer. Deixa pra lá.